Primeira para 10, Prescott. Opção pela direita, recepção! Touchdown! Bryce Butler! O Dallas Cowboys com uma sequência doutrinadora!
8 jardas, aí o Dez Bryant rasgando pela esquerda para entrar na endzone, é touchdown!
A linha ofensiva do Dallas Cowboys está humilhando.
Entrega para o Elliott, para a endzone, é touchdown!
Touchdown, Dallas Cowboys!
Dak Prescott do comando.
Orlando Scandrick com a interceptação que define a vitória do Dallas Cowboys no Sunday Night Football.
Fala, torcedor do time mais amado, mais querido do Brasil. Claro que a gente está falando do Dallas Cowboys. Bem-vindo ao podcast do Blue Star Brasil. E a gente está feliz mais uma vez, né? Porque ganhamos mais um jogo. Cowboys invicto na temporada. Cowboys jogando bem. Então não tem motivo para a gente ficar triste, né, Vinícius?
É isso mesmo, Plat. Por mim, eu acho que a gente poderia ficar tendo o mês de setembro até o final do ano, até virar 2020 e chegar nos playoffs.
Exatamente. O que a gente tem que focar é em ficar invicto até ficar invicto em janeiro, fevereiro, não agora, né, Diego? Tudo certo?
Pô, eu tô na mesma vibe do Vinícius, eu quero um setembro forever, assim, uma coisa assim, e go Cowboys.
Isso aí. Então vamos falar do jogo contra o Miami Dolphins, né? Jogo que a gente esperava que fosse ser um jogo muito tranquilo, um jogo tranquilo do começo ao fim, né? Porque o Dolphins vinha de dois jogos terríveis, era o pior começo da história da franquia do Dolphins, se eu não me engano, porque eles perderam os dois jogos e perderam feio os dois jogos. Então não foi somente duas derrotas, foram duas derrotas por mais de 30 pontos que eles sofreram, então foi uma coisa muito desastrosa. E no Cowboys esperava, o Cowboys entrou no jogo como muito favorito. E o que a gente viu foi uma surpresa, né? Porque o Josh Rosen começou a titular, que já era diferença em relação aos jogos das outras rodadas, que o Fitzpatrick era o titular. E com o Rosen em campo, o Miami Dolphins começou com a bola, começou bem, né? Só que acabou tendo o field goal errado. Só que durante todo o primeiro quarto ali, acho que até o segundo quarto, eles assustaram bastante, né, Diego?
Olha, Plat, sem dúvida alguma, um oi pra galera geral, oi Plat, oi Vinícius. Assim, eu fiquei impressionado com a quantidade de big plays, não tanto big plays, mas jogadas importantes de Miami. Miami, quando botou o Josh Rosen, eu acho que escolheu fazer um jogo diferente dos demais. O Minka foi trocado, eu acho que teve uma sacudida no vestiário. E eles também, sabendo que eram franco-atiradores, puderam ousar bastante. Nessa situação de ousar, eles tiveram na primeira campanha, logo na primeira jogada, um passe de 40 jardas pro Parker em cima do Awuzie. Na terceira campanha, um passe de 19 jardas, outro passe de 24 jardas logo em seguida, terminou em field goal. Na quinta campanha, eles tiveram um passe de 25 jardas pro Preston Williams, também de novo em cima do Awuzie. Numa jogada que o Fitzpatrick escapou de uns 2 ou 3 sacks, assim, uma jogada complicada que terminou em field goal. Na sexta campanha eles tiveram de novo uma jogada para 19 jardas, um passe curto para o Cameron Drake que conseguiu correr bastante, um screen, né, dele. Depois um passe de 26 jardas que o Awuzie de novo, daí ele fez uma pass interference no Parker e que terminou aquela jogada que terminou no fumble. E foi bem assustador ver tantas jogadas longas, né, de Miami, que resolveu arriscar, soltar o braço sem nenhuma responsabilidade. Eu acho que Dallas se assustou bastante com isso, não esperava um jogo de tanta troca, né? E acabou que no final do primeiro tempo, contando o primeiro, segundo, quarto, claro, poderia até estar perdendo, não fosse aquele fumble forçado que o Jalen Smith fez e que foi essencial para que a gente terminasse o primeiro tempo com o placar favorável.
Pois é, né? A gente viu o Rosen, ele jogou, ele tava jogando melhor que o Fitzpatrick, né? Porque Acho que ele protegeu melhor a bola, se a gente falar desse jeito. E a gente viu, né, que o Dolphins usou muito o Preston Williams, que é um wide receiver, acho que se não me engano ele é calouro, e foi um cara que conseguiu uma bastante oportunidade aí, justamente nesses jogos. É um cara que, dentro esse marasmo que tá o Miami Dolphins, é um cara que pelo menos a gente pode falar que é um destaque positivo, é um jogador bem útil, assim. E ele deu trabalho para a secundária do Cowboys, o Shidobe conseguiu evitar um touchdown dele, que para mim foi touchdown, só que o Dolphins não desafiou essa jogada. Por mim, eles deveriam ter desafiado, porque ele faz a recepção, dois pés dentro do campo, e logo depois disso o Shidobe dá um tapa e ele deixa a bola escapar. Para mim aquilo era touchdown, mas acabou não rolando, eles chutaram o field goal, né? E nessa jogada o Cowboys estava ganhando por 10 a 3, logo depois disso, que o Miami Dolphins anotou o field goal e o Cowboys estava ganhando depois de um touchdown do Amari Cooper, o primeiro dele do jogo, né? E logo depois, né, o Dak, é difícil até falar, né, porque como é que a gente vai descrever aquela interceptação do Dak, né, Vinícius? Porque o Dak, ele estava jogando tão bem, protegendo tão bem a bola durante os jogos, ele lança uma interceptação daquela. Você acha que foi displicência? Você acha que ele estava achando que ia resolver o jogo com um passe só? Salto alto, menosprezou a defesa do Dolphins? Ou foi justamente, acabou que deu azar, não fez a leitura errada? Que você acha que aconteceu naquele lance? Porque foi uma coisa bem feia.
Eu acho, Plat, que ele viu que o Fitzpatrick estava no banco e falou assim, vou fazer um cosplay de Fitzpatrick hoje. Lançar uma interceptação maluca aqui. Porque foi alguma... A gente até comentou isso durante o jogo, que parecia que o time ele estava tentando forçar algumas jogadas. Não sei se era porque era contra os Dolphins, mas a gente tentava forçar algumas jogadas sem necessidade, muitas das vezes. E essa interceptação foi bem isso. Foi um passe que não tinha necessidade de ter sido feito da forma que foi feita. E acabou sofrendo essa interceptação besta, totalmente besta, que a gente não precisava disso. Ainda bem que não influenciou no placar final do jogo, mas é aquela coisa. Ok, gastamos isso contra os Dolphins, não podemos acontecer isso contra times mais fortes e que vai ser jogos mais complicados. Mas de toda forma, o Dak deu... E acho que pra mim foi o único erro do Dak, foi essa interceptação.
Quando a gente anotou o field goal, o primeiro field goal, né, a gente chegou na beira da end zone e o Cowboys não conseguiu converter ali. Ele tentou um passe apertadíssimo numa janela muito pequena para o item, não conseguiu. Aí a gente acabou chutando o field goal. Para mim o Dak não começou bem o jogo, terminou bem, ok. Se a gente for comparar com os primeiros dois jogos dele, não foi tão bem assim. Foi bem, mas abaixo do que ele jogou nos primeiros dois jogos. Pra mim, vai tudo de encontro ao que o Diego falou na semana passada. Que o Cowboys não podia entrar de salto alto. Tinha que evitar a soberba. E eu achei que o Cowboys fosse evitar isso ao longo do jogo. Porque o Amari Cooper, durante a semana, ele pregou bastante respeito ao time do Dolphins. A gente não via ninguém fazendo muito trash talk, falando muita coisa. Então, eu achei que o Cowboys ia evitar esse tipo de coisa. Mas, no primeiro tempo, cara, a gente poderia ter ido pro intervalo empatado se o... Agora eu não lembro, vou lembrar quem forçou o fumble em cima do Kenyan Drake. Eu acho que foi o Jalen Smith que recuperou, mas agora eu não vou lembrar se ele forçou. Mas de qualquer forma, a gente poderia ter tomado a virada naquele lance, né? Porque tava 10 a 6. Ou seja, para um time que era o saco de pancada na semana 1 e na semana 2, a gente sair... Ter tido a chance de ter tomado a virada no intervalo, antes do intervalo, era uma coisa inacreditável, né? Porque o Cowboys ganhando das duas partidas, o Dolphins na situação que estava, ninguém esperava que fosse isso, e eu acho que isso mexeu com a comissão técnica no vestiário, porque pelo que a gente viu, o Cowboys voltou outro time, foi exatamente contra o Redskins, o Cowboys voltou outro time, matou o jogo, então é uma coisa que o Cowboys precisa ficar de olho, porque se ficar tirando cochilo, jogando devagar no primeiro quarto, no segundo quarto, vai ter jogo que não vai dar para reverter a situação ruim. Esse jogo contra o New Orleans Saints talvez não dê, o jogo contra o Green Bay Packers que tá chegando, talvez não dê. Ainda temos Los Angeles Rams lá pra frente. Jogo contra o Minnesota Vikings vai ser um jogo difícil. Dois jogos contra o Eagles que também vão ser difíceis, apesar do Eagles ter perdido duas partidas. Então é aquela coisa, a gente não pode dar mole em relação a isso, né? Porque é uma coisa que a gente pode sofrer ao longo da temporada. E mais falando em relação ao segundo tempo, né? A gente viu que o Cowboys voltou jogando o que o Cowboys sabe jogar. O Dak jogando muito bem. E o Randall Cobb teve aquele touchdown maravilhoso que acabou sendo anulado por uma falta do Cornel Williams. Diego, você... O que você vem achando do próprio Cornel Williams, né? Porque a gente fala da linha ofensiva, a gente vê que todos da linha ofensiva estão muito bons e o Cornel Williams anulando o outro touchdown, né? Então, qual é a sua opinião sobre ele? Você acha que ele vem realmente bem ou você acha que essas faltas aí estão minando o trabalho dele?
Olha, Plat, eu acho o seguinte que, na real, a linha ofensiva de Dallas é a melhor linha ofensiva, voltou a ser a melhor linha ofensiva da liga. Isso é claro, o Pro Football Focus está colocando isso e, no geral, a gente tem 2 sacks até agora, a gente teve 56 na temporada passada, total, é um absurdo, né? Então, esse ano está muito melhor, o Dak está com muito tempo. Aquele lance que vocês comentaram da interceptação, ele teve muito tempo para lançar a bola, mas muito tempo. Eu acho que ele viu dois wide receivers, acho que era o Randall Cobb e o Amari Cooper abertos, depois a janela se fechou, ele se perdeu, podia ter lançado a bola na lateral esquerda para o Ezekiel Elliott, preferiu lançar no fundo e arriscou demais, enfim, mas ele teve muito, muito tempo. E em relação ao Connor Williams, a falta que vocês comentam, que seria um touchdown maravilhoso, e até teve uma falta também no Randall Cobb, né, que seguraram o capacete dele. Eu acho assim aqui que o Connor Williams ele tem uma característica diferente dos demais, especialmente dos demais, que ele tem um footwork engraçado que deixa as pernas um pouco abertas em excesso, vamos dizer assim, o footwork dele é esquisito. Naquele lance, se vocês forem observar, ele já sai com aquela posição habitual dele e o defensive end ele consegue tomar a esquerda dele e por conta do tipo de trabalho de footwork do Connor Williams, ele não consegue se recuperar. E quando ele não consegue se recuperar, ele faz a falta para evitar um sack, que seria evidente, e talvez fosse um strip sack, porque ia chegar com tudo no Dak Prescott. E eu digo assim, o pessoal está cansado, ele está fazendo muita falta, mas eu acho que houve uma evolução de um ano para o outro. O problema é ele se adaptar nessa situação de footwork dele, que é um footwork diferente dos demais, era um footwork de pernas muito abertas, que é o estilo dele, enfim, ele não vai mudar, mas ele já ganhou mais corpo, ele tem feito menos faltas do que no ano anterior, tem cedido menos pressão, e a linha ofensiva como um todo ela está melhor. Agora sempre tem um furo, né? Em anos anteriores era o Doug Free, nos anos anteriores foi o Leo Collins, e o Leo Collins está jogando demais esse ano, e esse ano infelizmente é o Cornel Williams. Mas por conta de nós termos uma linha espetacular, eu não vejo ele como um fator tão decisivo assim para baixar o nível da linha. E acho que, na verdade, ele tem que se acertar um pouco melhor em relação a esse footwork dele.
Bom, é isso. Eu vi um dado do Randall Cobb, né, durante o jogo, que se ele não tivesse tido nenhuma jogada anulada por falta durante essa temporada, ele teria o dobro de jardas que ele tem, teria um touchdown a mais. Então o Randall Cobb é um que está sendo muito prejudicado por conta de faltas, né? E falando do Connor Williams, no jogo da semana 2 a gente viu ele anulando o touchdown do Tony Pollard, se eu não me engano. Então é umas coisas que a gente tem que ver em relação a ele, porque a gente vai enfrentar bons defensive tackles daqui pra frente. Então é uma coisa que o Cowboys não pode marcar bobeira, e principalmente do lado do Connor Williams. Vinícius, você quer falar alguma coisa?
É que eu complementar um pouco o que o Diego tava falando, a história é assim: o Connor Williams tá jogando do lado do Tyron Smith, do Frederick, e ainda tem o Zack Martin. É tipo, são 3 caras nível All Pro e você ali no meio, tipo, é quase você nível, sei lá, college, sabe? Tipo, o Connor não está, é um jogador bom e tudo mais, mas é complicado tentar comparar ele na nossa linha ofensiva. É, tipo, são os jogadores, tipo, os melhores jogadores praticamente da posição de cada um ali, do center, o left tackle, o guard, o Martin. Então, assim, eu espero que o Connor comece a ter uma evolução maior a cada ano. Mas é complicado, é muito complicado ver ele perto dos outros jogadores. Acho que, não lembro se foi no grupo dos assinantes, onde a gente estava conversando sobre a nossa linha ofensiva. Parece que a gente acostumou ela a ver num nível tão alto, mas tão alto, jogando, que quando cai um pouco de nível, a gente já meio que desespera, já acha que tem alguma coisa de errado. Mas não, a gente tá continuando num nível bom. O problema é que a gente se acostumou muito a sempre ter uma linha ofensiva no nível elite. E agora tá, tipo, ótimo. Mas vai voltar a ser elite.
Não, e Vinícius, assim, ó, ele joga do lado de 3 All-Pro e o Lyle Collins está jogando como All-Pro esse ano, né?
Cara, exatamente isso. Uma coisa que a gente tem que mencionar aqui é a forma como o Lyle Collins está jogando. Como ele evoluiu da temporada passada para esse ano. Como ele está jogando de forma firme. Eu diria que ele está melhor que o Tyron Smith essa temporada, pelo que a gente vê. Não que o Tyron Smith esteja jogando mal, longe disso, é porque o Lyle Collins está jogando muito bem. Então é muito mérito do Lyle Collins, que está jogando muito bem, tá deixando o deck muito tranquilo no pocket, pelo menos em relação ao lado dele da linha. Então é coisa que a gente tem que falar bastante, porque a gente viu no começo da temporada passada em como o deck... O deck sofria pressão pelo lado do Lyle Collins, justamente pelo nosso técnico antigo de linha ofensiva também, graças a Deus foi demitido. E a evolução dele agora, com uma pré-temporada inteira, junto com o Marco Colombo como técnico oficial. Então é uma coisa realmente que a gente precisa mencionar, porque a diferença é bem nítida, bem nítida. E justamente falando sobre a linha ofensiva, né? Ela não, além de proteger o deck muito bem, ela está ajudando muito em relação aos running backs, né? Porque a gente viu o Zeke correndo para mais de 120 jardas. Não anotou touchdown, mas eu acho que isso foi por obra do acaso. Ele poderia ter anotado, porque o jogo caiu de ritmo, mas não, isso não influenciou no destaque dele na partida. E além disso, né? O Tony Pollard correu para mais de 100 jardas. Foi a primeira vez do Cowboys desde 1998... que o time tinha dois running backs correndo para mais de 100 jardas numa partida. E o Pollard, né, desde o fim do terceiro quarto até o último período inteiro, ele basicamente assumiu o backfield, e ele correu muito bem, correu para mais de 100 jardas, teve touchdown, primeiro da carreira, e a gente começa a ficar pensando, né, será que o Cowboys deve usar mesmo o Zeke da forma como a gente está usando, botando ele mais de 90% dos snaps, ou a gente acha que já vale a pena revezar um pouco mais o backfield, colocar o Tony Pollard mais em campo, tirar o Zeke mais em campo até para preservar ele. Vou falar com você mesmo, Vinícius. Você acha que o Cowboys devia revezar mais, fazer uma rotação? Ou você acha que o deck renovou, está sendo pago para isso, ele tem que carregar o jogo terrestre mesmo, e o Pollard vira como um seguro sobre qualquer coisa que aconteça com ele?
Então, Plat, pelo menos para mim, no ano passado, por exemplo, tinha muitas situações que eu praticamente gritava com a televisão aqui o porquê que o Zeke está no campo sem necessidade. Isso para mim aconteceu muitas vezes em muitos jogos que ele não precisava mais estar, ou que tinha uma sequência muito grande de jogadas e o Zeke estava sempre lá. Eu ficava pensando, caramba, isso pode acontecer, pode lesionar. E chegar nos playoffs, o cara chegar cansado, chegar com lesão. Logicamente, a gente tem que agradecer que o Zeke é novo. Nunca sofreu nenhuma lesão séria. Mas eu pensaria em fazer uma maior... tipo, diminuir um pouquinho mais de snaps e dar pro Pollard. Logicamente que o Pollard não vai ser o titular do Dallas. É o Zeke, a gente pagou ele para isso. Mas por que não, dependendo de como tiver o jogo, ou se pegar um jogo que o Zeke não tá conseguindo ir muito bem, a defesa tá muito de olho nele, coloca o Pollard para ver o que pode virar. às vezes o time, às vezes a defesa adversária vai tentar pensar, pô, não é o Zeke em campo, a gente pode focar um pouco mais no jogo aéreo, com isso abrir um pouco mais de espaço pro Pollard jogar. Então é algo que eu espero que o Kellen Moore vai prestar atenção nisso sim. Até porque é melhor a gente deixar o Zeke saudável pros playoffs do que a gente dar muitos snaps para ele e acabar sofrendo, batendo na madeira, logicamente. Mas se imagina se sofrer alguma lesão, como que vira? Não, a gente não pode pensar nisso se a gente tem ambições de título.
Bom, eu acho que o Cowboys poderia usar os dois ao mesmo tempo, né? Eu acho que o Kellen Moore tem a opção de fazer isso. O Cowboys chegou a fazer isso durante o jogo, né? A gente viu os dois alinhados ao mesmo tempo. E o Cowboys pode variar, então isso dá uma percepção diferente para a defesa pode ficar naquilo. Será que o Cowboys vai correr com o Zeke? Será que o Cowboys vai correr com o Pollard? Será que ele não vai correr e vai passar para um deles? Vai fazer um screen? Vai fazer a linha ou o Pollard no slot? Começa a variar usando os dois. Eu acho que o Cowboys tem potencial para isso, né, Vinícius?
Totalmente. Por que não? O Kellen Morse, ele já fez algumas coisas engraçadinhas nos primeiros jogos. Aquele tanto de audible nos jogos, os recebedores toda hora se mexendo. Por que não colocar os dois e ver o que vai acontecer? O Pollard é um cara que é muito bom também recebendo passes. Agora imagina você com dois running backs que sabem receber passes e, logicamente, sabe a principal função deles, que é correr. É a chance de deixar uma defesa inteira perdida é muito alto. Então, quem sabe? Vamos mandar um e-mail pro Kellen Moore lá e ver se ele pensa um pouco a respeito sobre isso.
Pois é, né? Pois é. Vamos esperar. Mas eu acho que o Cowboys deveria fazer esse tipo de coisa, alterar um pouco mais, até porque o Gallup não tá jogando. Então, eu acho que é uma arma mais pro ataque, algo que a defesa da adversária não espera. Eu prefiro muito mais usar o Pollard desse jeito do que usar o Olawale, por exemplo, que é um cara que não tem mão tão boa assim para fazer recepção. Então eu acho que é uma coisa que por causa é se pensar, né, em relação a esse tipo de coisa. Mas acho que é isso, né? Fechamos o jogo que começou difícil terminou mais tranquilo. Diego, começar por você, qual foi seu destaque e sua decepção da partida?
Destaque da partida, sem dúvida alguma, é Robert Quinn. Robert Quinn não jogou as duas primeiras partidas, não estava integrado ainda totalmente ao grupo, embora tenha treinado durante o training camp, enfim. Eu acho que ele jogou muito bem, ele deu uma dinâmica diferente para a equipe. O segundo tempo dele foi importantíssimo. Eu acho que ele também é um líder, soube carregar a defesa conjuntamente, e é importante ele dividir com o DeMarcus Lawrence, né, a marcação adversária, da linha adversária. Dobram no DeMarcus, então vai ter o Robert Quinn do outro lado. E a gente ainda não está conseguindo, até porque está meio combalida a nossa linha interior, grande pressão ali por dentro, então ele foi importantíssimo, conseguiu o sec dele. Eu gostei muito mesmo da presença, parece que ele é algo que vai fazer um diferencial gigantesco para Dallas. E de destaque positivo, eu vou citar o Tyron Smith. Tá? O Tyron Smith, faz tempo que a gente não coloca ele como destaque positivo. Eu citei o Leo Collins, não sei se semana passada, na retrasada. Cara, o Tyron Smith foi perfeito nessa partida. Ele teve 100% de eficiência em pass blocking. Tá? Ele deixou o pocket limpo, ele é um dos jogadores mais importantes nossos. Ele teve, nesse 100% de pass block, ele teve 36 pass blocks, então ele foi muito bem. Ele é um grande líder e eu acho que a linha ofensiva de Dallas está maravilhosa, espetacular. E ele é um dos exemplos mais clássicos do que é um grande jogador, um left tackle espetacular e que está no momento melhor do que em outros anos da carreira, sem problemas físicos.
Vinícius, você, destaque e decepção?
Para mim, destaque vai pro Pollard, até porque ele não só teve as 103 jardas corridas, mas conseguiu também 20 jardas de recepção. Ele teve 3 passes em sua direção e ele pegou as 3 bolas, então tipo, ele não dropou nenhum passe. 25 jardas, as 103 jardas, ele teve uma média de 7.9, que é muito alta. O Zeke também teve alta, mas o Pollard foi um outro nível, além de marcar um touchdown, então não tem como para mim não ser um destaque positivo. E o negativo para mim vai pro Tristan Hill, que ele não conseguiu quase nada, não teve passou zerado em tackles, passou zerado em sacks, só teve 2 QB hits, mas vários jogadores da nossa linha defensiva teve QB hit, então ele não fez muita coisa além da obrigação dele. E tem um pouco de receio de ele já estar parecendo ser mais um bust no nosso draft.
Eu acho assim que tem que refazer ali, eu viajei, eu botei 2 destaques positivos, né?
Pior que eu nem percebi, sabia? Eu tava aqui viajando, olhando.
Não, é que eu tinha colocado 2 de cada coisa.
Eu achei que o Tyron tava como destaque negativo mesmo, pô.
Eu botei 2. Não, é que eu tinha colocado. Bah, se alguém falar do Robert Quinn, que eu achei que fosse meio óbvio que alguém fosse falar, que o cara foi bem, né? Vou deixar o Tyron Smith aqui. Deixa eu falar o negativo que eu esqueci.
Vai lá.
Em relação ao destaque negativo, eu vou colocar o Chidobe Awuzie. Eu acho que teve muita jogada em cima dele. E, de novo, ele não foi bem. Pode ser que os times gostem de jogar em cima dele muito, mas ele não tem correspondido. A maioria das big plays foi em cima dele. Eu poderia citar outros jogadores que eu também não achei que foram também, mas o Awuzie, eu acho que ele, que em cima dele... O ataque inteiro foi voltado em cima dele e esse ataque de Miami não podia ter tanto ganho de jardas como foi. Inclusive a falta que ele fez foi complicada. E claro que ele salvou um touchdown, que foi touchdown, só não, Miami não esqueceu de desafiar ou não quis desafiar, enfim. Mas eu não gostei da partida do Chidobe.
Bom, meu destaque, minha decepção, eu vou falar do Amari Cooper destaque, chovendo molhado, né? Mas pra mim é uma coisa que eu não acreditava que fosse acontecer, mas a química entre ele e o Deck tá uma coisa fenomenal. O Amari Cooper teve um drop até feio no começo do jogo, mas o que ele jogou em relação à partida de um modo geral, ele é aquele legítimo wide receiver 1, ele é um wide receiver no mínimo top 10 da liga, e eu acho que tá caminhando pra ser top 7... E chegando no top 5, porque é um cara muito bom, correndo rota, para mim ele é um dos melhores da liga, e é um cara que faz toda a diferença nesse ataque, né? A gente vê como ele consegue se desmarcar, como ele consegue separação, como ele consegue fazer recepção, aquelas contested catch, né? Recepção contestada, aquelas recepções que quando a bola tá no ar é 50-50, e ele vai e consegue fazer recepção. E é um cara que tem faro de touchdown, é um cara que anota touchdown. A gente vê outros wide receivers da liga que são bons, mas chega nas últimas 20 jardas do campo, o jogador parece que some. A gente vê, caramba, cadê esse wide receiver na red zone? Não aparece. O Cole Beasley, acho que era um que o Terrence Williams, lembrando agora, era um que a gente via muito pouco na red zone para falar do Cowboys. E o Amari Cooper é aquele cara que é exatamente o contrário. A gente acha que tem 2 dele em campo durante a red zone, porque os passes vão sempre em direção a ele e ele sempre faz a recepção. Então, para mim, é um cara fundamental nessa partida, foi nessa partida, e um cara fundamental pro time de uma forma geral. Para mim, ele tem que renovar com ele, querendo ou não, porque é um cara fundamental pro Cowboys. E destaque negativo, né? Eu vou falar do Chidobe, ou a gente falou do Connor Williams, eu vou falar do Anthony Brown, foi um outro jogo que ele não foi tão bem assim. Ele fez uma falta no punch também, uma falta bem desnecessária. E é um jogador que está em ano de contrato, ele tem que jogar melhor, né? Porque é um cara que, acabando esse ano, ele vai ter que renovar com alguém. Ou seja, ele vai ter que renovar ou com o Cowboys ou com outro time. E ele jogando mal desse jeito prejudica não só o Cowboys, prejudica a carreira dele. Então é um cara que precisa jogar melhor. E até esse momento da temporada não é o que está acontecendo, né? Infelizmente. Mas vamos torcer para o melhor, vamos torcer para que ele realmente consiga dar a volta por cima, porque é um cara que a gente já viu que tem capacidade para isso. Bom, acho que agora já podemos mudar de assunto, mas mudar de assunto mais ou menos, porque falando sobre o jogo, o Taco Charlton teve um sack na partida, ele que foi dispensado pelo Cowboys durante a semana. A gente nem conseguiu falar sobre isso na semana passada, porque a gente gravou um podcast antes. A gente acabou dando azar, né? Que a gente gravou antecipado o podcast e logo depois ele foi dispensado, então teve umas coisas que a gente falou no podcast que já não valiam mais. E eu acho que dá para falar um pouquinho mais dele em relação a isso, né? Mas antes de falar sobre isso, ele teve um sec, e um sec que basicamente foi culpa do deck, porque o deck não quis jogar a bola fora, ele saiu do pocket, e o deck depois falou na entrevista que ele não cumprimentou o Taco pelo sec, porque ele podia ter jogado a bola fora, e ao ser questionado, ah, então por que você não jogou a bola fora? Aí ele falou, ah, a porcentagem de passe completo, ele não queria jogar a bola fora e prejudicar. Eu, tipo, é até engraçado, mas não é uma coisa que ele tem que ficar contando isso ao longo do jogo. Você tem uma oportunidade, isso vai fazer falta em algum outro lance. Ele não pode bancar o super-herói e querer achar que é tudo Madden em relação a isso. Mas, Diego, o que você achou em relação ao corte do deck? Só para ter registrado aqui a nossa opinião, você acha que foi justo? Você acha que o Cowboys deveria ter dado mais uma chance a ele ou já não tinha mais como?
Olha, Pat, semana passada eu até disse que entendi que Dallas estava se aguentando em relação ao Taco por conta das lesões na linha defensiva. E a gente vê que tanto o Anthony Woods quanto o Tyron Crawford provavelmente não jogam essa semana. O Tyron Crawford, eu tenho até assim, um receio em relação à lesão dele, se ela não é algo mais permanente, né? Ele não é um jogador tão novo. Mas enfim, como a gente gravou cedo, ele foi dispensado depois e a minha fala ficou perdida no espaço, né? Horrível. É plenamente justificável a dispensa dele, ele não jogou absolutamente nada e agora começa a vir levemente à tona alguns problemas de vestiário dele e também dele não ser um jogador tão... não ter tanta vontade, assim, nos treinos, enfim. Acho que se Dallas mandou ele embora tendo todo esse problema na defensiva porque não tinha a menor condição de seguir. E agora a gente vendo o jogo dele, ele teve esse sec, mas é a única jogada, é a única jogada decente dele no jogo. Ele foi, como brincam, o soft sec, tackle, né? Ele era vencido em todas as jogadas que ele jogou. Teve uma que ele atirado no chão, inclusive. E nessa do sec, realmente foi muito mais culpa do Dak Prescott do que qualquer outra coisa. E acho que assim, o Dallas fez o que podia por ele. Não deu, vamos lá. A gente também tem que saber reconhecer nosso erro e partir para frente.
Eu acho que o Cowboys decidiu mudar de seguir em frente em relação ao Taco. Eu acho que, pelo que falaram, foi quando o Marinelli disse que preferia o Joe Jackson, foi uma escolha de quinta rodada nesse último draft, do que o Taco. Quando eles viram isso, cara, se a gente prefere o Joe Jackson no elenco, no time, entre os ativos do jogo, do que uma escolha de primeira rodada, porque realmente já não tinha mais como. E acho que é isso, né? A gente tava devendo em relação a isso falar do Taco. Então acho que a gente já pode ir pro seu grande momento, né, Vinícius? O momento que você espera o podcast todo para fazer. Tem que criar uma vinheta aqui, só pra na hora que você começar a falar, antes de botar, né?
Já, vou começar a procurar isso aí. Criar uma vinheta aí pra gente. Ah, mas vamos lá. Graças a Deus, quase ninguém machucado de forma muito grave. Temos Michael Gallup, mas todo mundo já sabe que ele tá sem treinar, então ele vai ficar fora por algumas semanas. O Anton Woods também tá fora por algumas semanas, né? Se eu não me engano, com aquela lesão no joelho dele. E o Tyrone Crawford com seu quadril também, que não treinou hoje. Tivemos muitos jogadores que treinaram de forma limitada. O que mais assustou todo mundo foi o Amari Cooper. Ele foi até fazer uma ressonância magnética no pé, no tornozelo, para ver se tinha alguma coisa mais grave, mas ao que tudo indica, não é nada sério. Provavelmente amanhã ele deve treinar limitado mais uma vez. Ficar de boa até sexta-feira para poder jogar sem dor e tranquilo no domingo. Tavon Austin está recuperando da sua concussão. Jogo treinou limitado. O Cavon Fraser, eu tentei procurar alguma informação a mais. Ele treinou limitado, mas ninguém indica qual é a lesão que ele teve. Dizem que não tem lesão. mas também não falam o que aconteceu com ele, que ele não treinou direito. Procurar saber um pouco mais. É, Luke Gifford, calouro, linebacker, graças a Deus está treinando de forma limitada. Eu espero ver ele pelo menos em algum momento dessa temporada ativo para algum jogo nosso. E o Zach Martin com costas, que eu sempre falo que já é comum do jogador de linha ofensiva, também limitado. E o Xavier Woods, que também tá com aquele tornozelo dele meio ruinzinho, mas provavelmente deve para jogo, não deve... Essa semana ele não deve ficar inativo e ter que jogar com o Cavon Frazier como titular, mesmo o Frazier indo muito bem, na minha opinião.
Eu acho que quem foi titular foi o Darion Thompson, não o Frazier, com o Xavier Woods machucado. Mas eu acho que ele deve ir pro jogo, né? Como você falou, foi a participação limitada no treino. Eu espero que ele volte, e isso é muito bom, né? Porque a gente esperava que ele fosse ficar mais de um mês parado. Eu falei, cara... Eu falei justamente no grupo de assinantes. Ou essa previsão tá errada, porque o pessoal tava falando que ele ia voltar rápido, ou ele tem o fator de cura do Wolverine, porque não é possível. E eu acho que deu um dos dois, né? Porque ele tá voltando rápido, então alguma coisa boa aconteceu. Então vamos torcer para que seja o fator de cura mesmo. Mas em relação ao New Orleans Saints, né, o injury report deles... Eles têm desfalques na linha ofensiva, né? Antes, vamos falar todos os jogadores, né? Mas. E o Drew Brees, que vai estar fora, né? Porque ele está com uma lesão e na mão direita, e isso vai tirar ele dos jogos, e o Bridgewater vai ser titular. Eu acho que a partir disso a gente já pode emendar no jogo do New Orleans Saints. Né? Cowboys e Saints, esse jogo no Sunday Night Football, 9h15 da noite, horário de Brasília. Jogo com transmissão da ESPN, graças a Deus. E vou falar com o Diego. Quando o Drew Brees se machucou, a gente achou que seria um jogo fácil. Só que o Saints acabou de ganhar do Seahawks fora de casa, né? Um jogo até surpreendente em relação a isso, ver como o Saints jogou bem naquela partida. E eu queria perguntar para você, se sem o Brees a gente achava que seria um jogo fácil, agora você continua achando que... Vai ser um jogo fácil ou você mudou de ideia?
Em primeiro lugar, para dizer que eu nunca achei que fosse um jogo fácil. Eu acho um jogo vencível, né? Porque mesmo com o quarterback reserva, a gente já viu o Dallas perder algumas vezes. Eu me lembro até, inclusive, de uma vez perder no AT&T contra o Green Bay com o quarterback reserva. Um jogo lamentável, de altíssima pontuação. Que Dallas acabou se perdendo no meio. Enfim, o fato é que o Bridgewater não é um quarterback reserva qualquer, não é um backup qualquer. Ele é um jogador já experimentado na liga, teve algumas lesões, não é um rookie que vai aparecer da noite para o dia. E vão jogar em casa. Tá? Se a gente for olhar, o time do Saints tem um percentual de passe... gigantesco. Eles tinham, atualmente, a maior parte do jogo deles é baseado no passe, 62%, quase 63% é de passe, com 37% de corrida. Mas no último jogo, quando o Bridgewater voltou, assumiu a titularidade plena, né, e baixou de 62%, quase 63%, para 54% de passe. Eles passaram a ter assim, um passe mais limitado daqui para ali. E, enfim, a gente vai discutir mais adiante quem é que leva vantagem aqui e ali. Eu só acho que não é uma coisa tão simples assim, principalmente porque o Saints vai jogar em casa. E jogando em casa pode crescer, a gente tem um interior da linha defensiva bastante combalido, a gente tem alguns jogadores que não estão funcionando, como o Sean Lee especialmente não está funcionando, eu não sei se ele vai acabar ficando reserva em relação ao Joe Thomas. E não é jogo jogado de jeito nenhum. E, aliás, eu acho que é um jogo que até Dallas pode ter um certo favoritismo, mas pelo fato de jogar em casa, o Saints é um adversário muito difícil. É um adversário que cede muitos pontos, né? Cedeu 28 pontos no primeiro jogo, 27 e 27 nos dois posteriores. Mas ao mesmo tempo fez bastante pontos e no último jogo fez muitos pontos com a sua defesa.
Pois é, né? A gente pode falar agora em relação aos confrontos que a gente vai ter durante essa partida, né? E o primeiro deles em relação ao jogo aéreo do Cowboys e a secundária do New Orleans Saints. Porque a gente viu, para mim, um dos nomes da secundária do Saints que mais para mim caíram de produção foi o Marshon Lattimore, né, que foi o calouro defensivo do ano quando ele foi draftado em 2017. Acho que foi 2017. E ele vem caindo de produção, é um cara que está tendo a mesma atuação que ele teve nos últimos anos. Então, mas em compensação, o Cowboys está sem o Michael Gallup e realmente um desfalque importante para a partida. Diego, vou falar com você mesmo. Você acha que o Cowboys leva vantagem desse lado? Ou você acha que a secundária do Saints tem capacidade de parar o ataque do Cowboys? Como é que você vê esse confronto aí entre esses dois lados?
Eu acho que, embora o Lattimore não tenha feito três jogos impactantes como foi em temporadas anteriores, né, na temporada anterior especialmente, eu acho que a gente não pode subestimar o valor dele. Ele é um jogador de um potencial absurdo, né? E, enfim. Por outro lado, na última partida, o Eli Apple forçou um fumble que acabou retornado para touchdown, né? Foi um dos touchdowns terrestres. Se eu acho que o Lattimore é um grande jogador que não está jogando bem, por outro lado tem o Eli Apple, que eu não acho um grande jogador, acho, aliás, um jogador ruim, que a gente já conhece bastante, mas que fez uma ótima partida e dizem que está fazendo boas partidas. Eu não vi as duas partidas anteriores a essa, eu vi essa última do Saints. Mas mesmo assim eu confio no ataque do Cowboys, no ataque aéreo, com a volta do Tavon Austin. Eu acho que se ele treinou hoje vai voltar. E nessa dinâmica de ataque que tem, eu acho que Dallas leva vantagem nesse quesito, especialmente se conseguir deixar o pocket limpo para o Dak Prescott, como tem feito nas partidas anteriores. É claro que a gente jogou contra times inferiores aos times que o Saints jogou, mas se o pocket seguir limpo como está, a linha, o ataque aéreo do Dallas leva vantagem em relação à secundária do Saints, sem dúvida alguma, na minha opinião.
Vinícius, em relação agora ao contrário, né? Em relação ao jogo terrestre do Cowboys e ao front seven do Saints, a gente estava falando da linha ofensiva do Cowboys, que está muito boa, só que a linha defensiva do Saints é uma linha muito boa. Os linebackers do Saints estão jogando bem. Você acha que o Cowboys consegue levar vantagem com o Zeke jogando bem, o Pollard jogando bem? Ou você acha que aí vai ser uma coisa mais equilibrada? Não vai ter muitos espaços para o Cowboys conseguir correr? Como é que você vê esse confronto?
Então, Plat, eu imagino que vai ser um confronto bem equilibrado de ambas as partes, tanto do nosso jogo terrestre como o front seven deles. Mas eu imagino que, se o Zeke tiver naquele jogo inspirado dele, se a gente também acrescentar o Pollard nessa equação, colocar ele em algumas jogadas duplas, como a gente conversou um pouco mais cedo no podcast, a gente pode sim levar um pouco de vantagem. Lógico, o front seven deles tem bons nomes, mas tem alguns também que são, você deixa um pouco a desejar, sabe? Lógico, esse cara tem o Jordan Cameron, que pra mim é um dos melhores defensive ends da liga. Só que do outro lado tem o Davenport, que pra mim é bust
Cameron
total.
Jordan.
O Cameron Jordan, isso.
Jordan Cameron é o Tyrande lá.
fui ler o nome dele aqui e aí deu nisso. Aí tem o Marcus Davenport, que pra mim é um bust. Aí vem, tipo, pra quem não sabe, sei lá, eles têm o DeMario Davis, que pra mim é um bom linebacker, mas ao mesmo tempo tem o Kiko Alonso, que desde quando saiu de Buffalo nunca mais foi o mesmo jogador, sabe? Então, nós temos o top 3 jogador em jardas. A gente tem o top 5 jogador em jardas terrestres, mas de nome, pra mim, ele é top 3 da liga. Então, a gente não precisa ter medo de usar ele contra qualquer outro time, que provavelmente a gente vai ganhar assim essa batalha.
Agora é exatamente o contrário, falando do lado da defesa do Cowboys, porque o ataque do Saints sem o Drew Brees é outro ataque. Por mais que o Bridgewater jogue bem, não tem como a gente falar de um ataque da mesma capacidade com o Bridgewater. Então, Vinícius, agora em relação ao jogo aéreo do Saints, você acha que a nossa secundária tem vantagem? Ou você acha que eles têm bastante peças aí para fazer a gente sofrer? E se o Miami Dolphins fez a gente sofrer um pouco, você acha que o Cowboys tem condição? Porque eles, além do Michael Thomas, né, que é um nome óbvio, eles ainda têm o Alvin Kamara, que pode receber passe, tem o Tre'Quan Smith, tem o Jared Cook, que é um cara que não está sendo acionado, mas pode aparecer em campo, o Ted Ginn, que é um cara que é como se fosse o Tavon Austin deles, né, cara que recebe passe em profundidade. Então, são vários nomes e a defesa do Cowboys tem que estar ligada nisso, principalmente a secundária. Você acha que ele tem vantagem ou a gente tem vantagem? Ou empate, né?
Eu acho que nesse caso vira empate. Eu quero ver o Byron Jones em cima do Michael Thomas. Pensando em futuro, seria muito melhor ver o Shidobe. Mas ele sofreu já nesse jogo contra a Miami. É o que a gente sempre brinca, parece que ele tá sempre muito bem na marcação. Só que os caras conseguem aquela mínima janela para receber a bola. Então, por que não? Vamos deixar o Byron Jones em cima do Michael Thomas. Como você disse, eles têm muitos jogadores que podem ser boas armas no jogo aéreo. O Jared Cook, mesmo que não tendo aparecido tão bem ainda durante esse ano nos Saints. O Tre'Quan Smith, o Ted Ginn Jr., que é um jogador muito rápido, muito veloz. O Alvin Kamara recebendo passes, são muitas armas. É um time que tem muitas armas. Claro, perdeu seu quarterback principal, Drew Brees, que aí sim eu falaria que a gente perderia o duelo. Mas como é o Bridgewater como jogando under center, eu vou dar empate.
E agora o outro lado, né, Diego? Eu falei do Alvin Kamara recebendo passe, mas ele é o running back titular. Tem o Latavius Murray, que costuma entrar em algumas situações.
Aguenta o confronto da nossa linha defensiva, nosso front seven, na verdade, com os linebackers, e o jogo terrestre do New Orleans Saints, quem você acha que consegue levar vantagem nesse confronto? É o Cowboys ou o Saints?
Olha, Plat, para falar desse confronto, ele tem que fazer um misto, né, na verdade, porque o Alvin Kamara ele acaba sendo um alvo híbrido, né, tanto de corrida quanto de passe. Eu tenho a impressão que o Bridgewater vai fazer passe curto nesse jogo, então a gente nunca vai saber se a bola vai ser uma corrida para o Alvin Kamara ou até um passe curto para o Alvin Kamara também, né? Como a gente estava fazendo no início do ano passado, da temporada passada, com o Ezekiel Elliott. Eu infelizmente acho que a gente leva uma pequena desvantagem no que diz respeito ao jogo corrido, porque a gente está com o nosso interior da linha bem complicado. E a gente ainda não viu, exceto o Leighton Vander Esch, os nossos linebackers aparecerem propriamente para defesa do jogo, tanto corrido quanto de passe, mas como a gente está falando do jogo corrido agora. No jogo contra o Seahawks, se viu claramente que o Alvin Kamara ganhou o jogo sozinho, né, para o Saints. E ele conseguiu fazer um gap entre a linha de defesa, a linha defensiva e os linebackers, que foi essencial para ele achar um espaço ali, tanto para uma corrida quanto para um passe curto. E aí eu acho que a gente leva um pouquinho de desvantagem em relação a isso por conta das lesões. A gente está com a linha complicada, a linha ainda não se estabeleceu, e eu acho que tudo está se prejudicando em relação a nossa secundária, justamente porque a nossa linha de defesa, principalmente para o jogo corrido, mas também, claro, para forçar lá o pass rush, ainda não está como estava no ano passado. Houve uma pequena, embora os nomes sejam melhores, eu não sei se é grande expectativa ou houve uma pequena decadência, mas se o Saints conseguir estabelecer o jogo corrido com o Alvin Kamara e o Latavius Murray, aí a situação pode ficar bem complicada para Dallas.
Olha, eu concordo, eu acho que isso pode definir o jogo, inclusive, né? Porque são situações de jogo que eu acho que a gente realmente precisa ficar de olho, porque são não só o Alvin Kamara, o próprio Latavius Murray, apesar de não estar tendo tanta
metade assim, é um jogador que a gente realmente precisa ficar de olho na partida. É, e só para fechar isso em relação aos matchups, os confrontos, Vinícius, em relação aos special teams, né, é um estádio coberto, sem vento. O Brett Maher errou o primeiro field goal dele na temporada no domingo. E para você, o Cowboys leva vantagem no time de especialistas ou é o Saints que leva?
Lat, é uma pergunta complicada, hein? Will Lutz é melhor que o Brett Maher. O cara já tem mais anos na liga. Ano passado errou só 2 field goals. Então, eu acho que eu confio um pouco mais no Lutz. A sorte nossa é que o Maher vai jogar em um estádio fechado, sem vento, sem complicações. Já entre os Panthers, o Thomas Morstead e o Chris Jones, para mim, eles são equivalentes. São dois jogadores muito bons, são bem veteranos na liga. Então, nessa parte da empate. Não sei se a gente vai querer contar retornador, que fica meio complicado. Se os caras retornar com o Alvin Kamara, por exemplo, a gente perde. Então, não sei. Eu acho que nesse caso eu vou dar derrota para Dallas nos Special Teams.
E pior ainda com o DeAndre Harris, né? Que até fez touchdown de retorno no último.
Exatamente, eu ia até comentar isso, né? Eu acho que é difícil a gente falar do Special Teams do Cowboys porque é um time de especialista que a gente não confia, né? É difícil. A gente tem o Brett Maher que a gente nunca sabe quando ele vai acertar, quando ele vai errar. Porque quando era o Dan Bailey, tô falando que tem que trazer de volta, porque o Bailey tá mal, mas quando o Dan Bailey tava no auge dele, época de field goal, assim, de menos de 40 jardas, extra point, eu nem olhava pra televisão, já marcava lá, tinha ponto extra, ok. Com o Maher, a gente tem que ficar olhando até o final pra ver se o chute vai, porque o chute, às vezes, a bola parece que vai entrar no meio do Y e do nada ela sai, ou parece que quando a bola sai do pé dele, a bola parece que vai onde ficaria a bandeirinha de escanteio, né? Lá no canto da end zone, e ela pega a curva e entra. É difícil você ver um chute do Maher que vai no meio do começo ao fim, um chute tranquilo. E o Chris Jones está abaixo, o time de retornadores não está tão legal assim. Agora com o Tavon Austin talvez melhore, mas é difícil, né? É difícil. Isso é um setor que o Cowboys realmente precisa melhorar. Mas para fechar o jogo, temos nosso quadro de sempre, né, a Bold Prediction e o palpite. Eu sempre sou o último, né, no podcast passado eu fui o segundo, e eu vou ser o primeiro dessa vez porque eu espero que isso dê sorte, porque semana passada eu apostei que o Cooper Rush ia ter mais touchdowns que o Josh Rosen, e acabou que foi empate, então não ganhei. Mas vamos ver se dessa vez vai. Meu palpite, eu acho que vai ser um jogo 28 a 22. Acho que 22 não é lá um placar muito, muito fácil de acertar, né? 22. Deixa eu fazer as contas aqui. Dá. É difícil, mas dá. 28 a 22, tá bom. Vou apostar minha bold. Mas eu vou apostar na defesa dessa vez. Vou apostar que Robert Quinn vai ter uma noite de DeMarcus Ware. Não sei quem lembra aí do jogo de 2009. Lembra aqui que o DeMarcus Ware fez com o New Orleans Saints naquela partida. E se eu não me engano foram 2 sacks e 2 fumbles forçados. Minha bold vai ser essa. Eu acho que ele vai ter esse mesmo jogo. E sendo que o último sack para fumble forçado vai ser no fim da partida. Então é isso. Robert Quinn, jogo de DeMarcus Ware. Diego, sua bold. Primeiro quero saber se vocês aprovam a minha bold ou não.
Pô, se ele terminar que nem o DeMarcus Ware, que foi um jogo muito nervoso aquele 2009, né? O Saints vinha com acho que só vitórias, Dallas ganhou. O
Saints estava 13-0 na temporada.
Pô, e terminou com ele com a bola, né? DeMarcus Ware com a bola.
Sim. Então é um cara que, se foi igual aquele jogo, né? O Tony Romo jogou muito. O Miles Austin jogou muito, Jason Witten muito bem. Se vocês querem ver um jogo antigo do Cowboys, um jogo bom, vocês querem ver um jogo... Essa semana teve gente me perguntando, gente que não viu o Tony Romo jogar, torcedor do Cowboys no Brasil, que pegou a época do Deck já. E muita gente perguntando, poxa, qual o jogo do Romo eu posso assistir, um jogo bom, um jogo que eu consiga ver realmente uma das qualidades dele. Aí eu perguntei, você quer que o final triste ou o final feliz? Que tem os dois. Mas um jogo que o final feliz é esse Cowboys e Saints, se você assistir,
jogão do Romo, jogão do Cowboys, recomendo. Mas diz aí, Diego, sua bold e seu palpite.
Minha bold vai seguir com a secundária, é uma pick six do Chidobe Awuzie, tá? Chidobe Awuzie, eu que critiquei ele nesse jogo, vai ser ele a pick six. É limitado, mas é que é um jogo difícil, né? Pra gente colocar bold, não é muito fácil, não. Uma bold muito estratosférica e muito fora do comum não vai sair de jeito nenhum. E eu tô louco pra pedir uma música, faz horas que eu quero pedir uma música aqui. E a gente não consegue pick six de jeito nenhum, né? Então, não é só turnover, uma pick six. E o meu palpite é 27 a 17 pra Dallas, um jogaço de Dallas, jogando muito bem. Nós vamos lá, nós vamos ganhar, apostem comigo, não vai ser nada fácil, mas nós vamos ganhar e tudo depende do início do jogo de Dallas. Se Dallas entrar com tudo como entrou no ano passado contra o Saints, a gente vai sair de lá com a vitória.
Cara, antigamente, não sei se você lembra do Nick Hayden, que era um defensive tackle do Cowboys, e ele não conseguiu, ele jogou no Cowboys uns 30 anos quase, jogou muitos anos em Dallas e não teve um sack. E o podcast aqui, quando o pessoal não sabia o que falar da Bold, a gente falava, Nick Hayden vai ter um sack, Nick Hayden vai ter um sack, já virou padrão. E essa pick six do Chidobe tá virando um novo padrão de Bold, né? Porque ele não consegue nem interceptar, a secundária do Cowboys não consegue interceptar um passe, quanto mais retornar pra endzone, né?
Aí não... Bem nessa.
Não só do caso dele, né? A secundária inteira, qualquer Exatamente. Coisa vira Bold grande.
Acho que se a gente falar... A secundária vai ter uma pick six, já vai ser bold, porque a secundária nem intercepta. Se falar, sei lá, a secundária vai ter uma interceptação, já vai começar a ser bold. Ai,
que desastre.
É rir pra não chorar, meus amigos. Difícil. Mas diz aí, Vinícius, seu palpite, sua bold.
Pra começar, ser torcedor dos Cowboys nunca foi fácil. A gente tem jogo, igual o Prati falou, pra assistir jogo do Romo, tem muitos jogos tristes e muitos jogos felizes pra você, que queira assistir. Mas vamos lá. Meu placar vai ser 24 a 21. Decisão no pé do Brett Maher, que ele vai acertar, graças a Deus. Mas a pick 6, não sei se é válida, mas pra mim vai ser Jalen Smith com mais de 10 tackles no jogo, 2 sacks ou mais, sendo um deles um strip sack. E já vai recuperar o fumble logo também.
Deus do livro, essa aí foi boa, né?
É muita coisa, né? Isso hoje só bom de defesa, hein? Ninguém apostando no ataque.
É pra tirar a zica do Jalen.
Então tá. Pior que o Jalen no último jogo nem foi mal, não. Acho que ele liderou o time em tackle, se eu não me engano.
Sim. Mas enfim. Fez tudo isso mesmo. Por isso que eu já fui nele também.
Mas é isso, né? Acho que a gente já pode encerrar o podcast por aqui. E se você ouviu até aqui, acho que a gente já pode fazer nosso jabazinho, né? Seja um assinante, ajude o Cowboys, quer dizer, ajude o Cowboys não, ajude o Blue Star Brasil a divulgar sobre o Cowboys no Brasil, agora sim. Porque é uma coisa que ajuda a gente, o site está se mantendo de pé graças aos assinantes. E o que a gente está conseguindo dar de benefício para os assinantes é muito bom. Eu não falo isso por ser da equipe do Blue Star, mas eu seria assinante do Blue Star se eu não fosse da equipe, porque é uma coisa, o que a gente está produzindo de conteúdo, o pessoal está conversando, está trocando muitas informações lá no grupo dos assinantes, é uma coisa que a gente conseguiu manter lá, então, eu não sei como falar, mas é uma... Eu estou gostando muito do grupo, estou gostando muito... de ter os assinantes, de conseguir compartilhar, de trocar informações sobre o Cowboys todos os dias, falar sobre Dallas e, por consequência, ajudar o site, ajudar a gente a manter de pé. Enfim, R$1 por mês você consegue ajudar a gente, R$1 por mês, pelo amor de Deus, né? E isso, se você disser que você não consegue economizar isso por mês, é brincadeira. Você acha R$1 no mês na rua, catando moedinha na rua, você consegue achar. Então, é isso. Tem alguma... Vocês querem falar mais alguma coisa, Diego, Vinícius, ou podemos encerrar por aqui?
Para quem ficou ansioso ou preocupado com o jogo contra os Dolphins, já prepara o coração, porque contra os Saints provavelmente vai ser muito pior, hein? Então, se preparem, mas de toda forma, go Cowboys!
Faço minhas palavras do Vinícius.
Isso aí. Então é isso aí, galera. Vamos ficando por aqui. Cowboys e Saints, 9h15 da noite, horário de Brasília, transmissão da ESPN. Tempo real no Twitter do Blue Star Brasil, que por acaso Diego e Vinícius fizeram no último. E depois entra no Twitter dos dois e pergunta pra eles como é que eles acharam, o que houve. Mas é isso aí, galera. Valeu e tamo junto.